A inflação dos preços dos alimentos está preocupando os brasileiros. Recentemente, o governo federal isentou uma série de produtos da tarifa de importação. Para sabermos os efeitos dessa medida e do custo dos alimentos, vamos ouvir o economista André Braz, coordenador dos índices de preço e especialista em política monetária e inflação da FGV Ibre. Os preços dos alimentos podem ter redução, André?
É pouco provável, né, que o preço dos alimentos apresente algum tipo de redução nos próximos meses. Desde 2020, em especial, nós passamos por uma fase em que o preço dos alimentos acaba subindo por fatores que às vezes fogem ao nosso controle, ou ao controle do governo brasileiro, por exemplo. Então, em 2020, nós tivemos a própria pandemia, né, que confinou as famílias em residência, que criou problema nas cadeias de distribuição de alimentos e que fez com que o preço dos alimentos subisse muito naquele ano, né? E o grande protagonista da inflação de 2020 foram os alimentos. Em 2021 foi a vez da crise hídrica. Nós tivemos um ano com pouca chuva, isso comprometeu safras importantes naquele ano e também comprometeu gerações de energia, né? Lembro que a conta de energia subiu muito. E a alimentação e energia foram os grandes protagonistas da inflação de 2021. Em 2022 foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Isso também comprometeu o escoamento de produção agrícola desses países que são grandes produtores de soja, de trigo também. E em 2023 nós tivemos um ano um pouco mais tranquilo, porque foi um ano de boa safra, mas apesar da safra positiva, não foi suficiente para baratear os alimentos frente aos aumentos acumulados já de 2020 a 2022. E em 2024 nós tivemos uma tempestade perfeita, né? Tivemos dois eventos climáticos que mudaram o volume e a distribuição das chuvas aqui no Brasil, o El Niño e o La Niña. O El Niño, nós vimos aí que no final de maio, enfim, resultou em fortes chuvas no sul, né? Comprometendo muito o estado. Depois nós tivemos desvalorização cambial. Nossa moeda desvalorizou no ano passado em média 25%, e o câmbio desvalorizado ele encarece tudo que o Brasil compra de outros países, né, as nossas importações, e ele estimula muito as nossas exportações, porque a nossa moeda desvalorizada acaba atraindo muitos interessados em comprar produtos brasileiros. E a exportação é boa para a nossa balança comercial, mas ela gera um desafio extra para a inflação, porque ela desabastece o mercado brasileiro. Então, tudo que a gente exporta, carne, por exemplo, que a gente exporta para a China, diminui a oferta de carne aqui no Brasil e faz os preços subirem, né? E nós tivemos também redução do desemprego no ano passado, né? Nossa taxa chegou a 6% e isso aumenta a demanda, né? Mais emprego, maior consumo, isso também cria uma pressão sobre os preços. Então, em 2024, nós tivemos vários eventos que contribuíram para o aumento do preço dos alimentos. E boa parte de tudo que aconteceu de 2020 a 2024 fez com que, em média, o preço dos alimentos comprados para consumo em residência subisse 55%, segundo o IPCA do IBGE, né? Isso de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, em 5 anos. E a inflação média nesse mesmo período foi de 33%. Então, se os salários, em média, são corrigidos pela inflação passada, e ela foi 33%, e os alimentos subiram 55%, quase o dobro da inflação média, isso significa que a alimentação passou a pesar mais no orçamento das famílias. Então, para dar conta, né, da alimentação básica, as famílias agora têm que diminuir o consumo de outros bens e serviços, exatamente para que os alimentos não faltem à mesa. Então, isso aumenta a participação da alimentação na inflação familiar, né, no custo de vida e também na inflação familiar. Então, nós temos aí um evento que precisa oferecer uma trégua nos próximos meses, né? Então, apesar da expectativa de 2025 a gente ter uma safra maior, essa safra pode não ser exatamente dos itens que tem mais peso na cesta básica, né? A gente precisa de safras positivas de arroz, de feijão, de cana para garantir oferta de açúcar, de leite, né? E não temos certeza se esse ano vai ser mais favorável do que no ano passado. É um ano de maior neutralidade climática, a meteorologia não antecipa para a gente fenômenos críticos, mas o mundo está mudando, né? E os efeitos climáticos ficam cada vez mais frequentes. E atualmente a gente passa por um período de estiagem, né? Ou pelo menos passamos por um longo período de estiagem que vai deixar marca em safras importantes. Então, de novo, né? Esses eventos climáticos, eles acabam dificultando, né? Diminuindo a oferta de alimentos e dificultando a possibilidade de a gente ver alimentos em queda, quer dizer, encontrar definitivamente produtos mais baratos nos supermercados. E é uma situação que a gente avalia como desafiadora daqui para frente, porque independente dos movimentos, né, que o governo faça, né, para contornar esse problema que afeta a sociedade, principalmente as famílias mais pobres, são alguns desses eventos a gente não controla, como essa parte climática, né? Então, a agenda de investimentos necessário, né, diminuir um pouco esse impacto, ela é mais de médio e longo prazo. Então, atualmente, né, nós vamos ter que conviver com preços dos alimentos em alta, né? E isso vai exigir um pouco mais de paciência da própria família, né? Que vai ter que lidar aí, vai ter que usar mais habilidade para fazer uma boa gestão de seu orçamento, né? Privilegiando alimentos que estejam na safra, privilegiando oportunidades, né, de alimentos a preços mais competitivos, são as promoções que acontecem, não abrindo mão da pesquisa de preços, né? Que isso pode ajudar a família a equilibrar o orçamento nesse período em que a gente ainda não tem expectativa, né, de que os alimentos vão apresentar uma queda em seus preços.
Economista André Braz, da FGV Ibre. Os efeitos da isenção das tarifas nas importações deverão demorar para ocorrer?
Esse seria um mecanismo mais rápido de haver alguma redução no preço. Mas a nossa moeda também está desvalorizada em comparação ao dólar. O real valorizou um pouco dentro de 2025, a desvalorização já foi maior do que temos acumulado no momento, mas ainda assim o nosso dinheiro perdeu valor. Então, comprar alimentos de outros países, por um lado, pode ficar um pouco mais barato por conta do imposto, que deixou de incidir para alguns. Por outro, esses alimentos também vão vir mais caros, porque a gente vai ter que comprar em dólar, né? Então, não vai ser assim, um efeito tão rápido quanto a gente imagina. As estatísticas aqui de coleta de preços, que monitoram os preços em grandes supermercados e no varejo em geral, ainda mostram que muitos alimentos da cesta básica estão subindo de preço. Mas é claro que a gente espera algum resultado dessa medida, né? Pelo menos que os preços subam mais lentamente, ou que haja uma estabilidade maior nos preços. Mas medidas para baratear o preço dos alimentos, elas demorariam um pouco mais, né? Porque isso requer, por exemplo, investimento no pequeno produtor rural. A gente sabe que o pequeno produtor tem dificuldade de obtenção de crédito, e linhas de crédito especiais para o pequeno produtor são essenciais para que ele se mantenha na sua cultura tradicional, para que ele consuma bons suprimentos agrícolas, né, bons defensivos, agrotóxicos, adubos e fertilizantes, que ele compre sementes boas, né, para garantir uma safra maior com uma área, com a mesma área plantada. Então esse tipo de investimento é muito bem-vindo. Investir na pesquisa de sementes que são mais resistentes à falta de chuvas, né? A gente tem aí a Embrapa, né, trabalhando no desenvolvimento de sementes de milho que são mais resistentes à seca, né? Elas precisam de menos umidade para se desenvolver. Isso é uma coisa que vale investir, porque o mundo, há uma mudança climática em andamento no mundo, e a gente vai ter que se adaptar a essa mudança climática com sementes que sejam mais resistentes, né, à falta de chuvas ou à pouca regularidade das chuvas, né? Isso também é uma coisa importante. A gente em algum momento tem que pensar em meios de escoar de forma mais barata a produção agrícola, né? A gente usa muito o transporte rodoviário, né, que tem uma capacidade de transporte pequena frente ao transporte ferroviário ou mesmo ao transporte via cabotagem, né, que usa os rios, né? Então por ali a gente economizaria diesel, que a gente sabe que tem um impacto no preço final dos alimentos, transportando um maior volume de grãos a um custo mais baixo, né? além do que construir, não para esse momento, mas para o futuro, também silos, né, que consigam guardar os grãos em boa qualidade, né, oferecendo ali uma temperatura e uma umidade ideais para que aqueles grãos durem muito tempo. É uma forma também da gente ofertar o excedente de parte do excedente de nossa produção a preços mais competitivos, né, limitando o aumento de preços, né, protegendo famílias mais pobres, né, da flutuação dos preços dos alimentos, que nós sabemos é muito problemática para famílias com renda mais baixa.
O ideal seria a redução dos custos de produção dos produtores agrícolas.
É uma boa saída, porque é uma redução de custo faz com que o agricultor não considere mudar de cultura. Né? Muitos agricultores que não receberam os incentivos corretos não permanecem dentro de sua cultura. Acabam indo para culturas que pagam mais. Né? E a gente precisa de agricultores que permaneçam ali cultivando arroz, cultivando feijão, cultivando cana, cultivando café, cultivando outros gêneros alimentícios que são de cesta básica. Mas sem o devido incentivo, esse mesmo agricultor pode decidir plantar uma outra coisa, que não é tão relevante, mas que oferece nesse momento margens maiores. E a gente cria um desequilíbrio, né, de oferta de alimentos que a gente faz, de fato fazem a diferença para as famílias, né? Como os alimentos que compõem a cesta básica.
Ouvimos o economista André Brás, coordenador dos índices de preços e especialista em política monetária e inflação da FGV Ibre, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.